400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que somar. Viva Paulo Freire! Viva a juventude de Maria de Campo!
Algumas vozes do governo Bolsonaro que disse recentemente que ataca a todo tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com ataque às mulheres, aos LGBTs, com a bosta da educação, que a nossa história a gente constrói nas ruas. A gente constrói com as nossas praças. A gente constrói com a juventude, com a classe trabalhadora, com os professores desse país.
Olá, gente, tudo beleza com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ação Dialógica. Hoje a gente está com um tema muito importante também para o debate atual de educação, né? Então, um debate que está em voga, um debate que está em ascensão agora, que é a pandemia e o controle digital do trabalho docente. Né? Nós que somos professores, professoras, que é estudante também, né? Está imerso nessa onda aí digital que a gente tem enfrentado, muito por conta das condições concretas, né, que envolvem a pandemia de Covid-19 e as relações de trabalho dentro desse contexto. Então, nós estamos aqui com um convidado especial, um professor também, que vai se apresentar daqui a pouquinho, e eu não estou sozinho na apresentação da Ação Dialógica. Estamos de volta aí com Israel. Salve, salve, Israel.
Galerinha, espero que esteja todo mundo bem aí, em suas casas, no conforto, todo mundo se vacinando. E é isso. Vou passar aqui, não vou falar muito, a gente já tem muitos episódios, então é isso. Obrigado por estar aqui, ouvintes, e vou passar a palavra aí para o nosso convidado de hoje se apresentar.
Olá, gente, tudo bem? Espero que sejam todos bem. Queria, antes de me apresentar, queria agradecer mais uma vez o convite dos camaradas Israel e Iago, né, daqui da Ação Dialógica. Eu já sou um fã de carteirinha do podcast, tenho acompanhado aí, acho que desde o primeiro episódio, que se não me engano foi com o Daniel Cara, né? E tenho acompanhado aí nas redes sociais também. Então vou me apresentar, meu nome é Ricardo Normanha, eu sou professor de Sociologia, tenho graduação em Ciências Sociais, mestrado em Educação e doutorado em Ciências Sociais, tudo pela Unicamp, né, Universidade Estadual de Campinas. Atualmente estou como professor substituto do Instituto Federal de Educação daqui de São Paulo, do campus Pirituba. Estou porque substituto é contrato temporário, né, mais uma das dimensões da precarização do trabalho docente. E estou também como professor substituto da ETEC, né, do Centro Paula Souza, aqui no estado de São Paulo. Né, também como contrato de temporário de substituto. E é isso.
Ou seja, a gente está com alguém aqui que tem um baita currículo, né, e que traz para a gente algumas perspectivas de debate bem interessantes em torno da pandemia e o controle digital do trabalho docente. Inclusive, foi através de um post, né, do professor Carlos Normanha que a gente chegou até o convite para fazer esse episódio do podcast. Então, seja bem-vindo, Ricardo, ao nosso podcast. Alguém que é um ouvinte também, é um prazer para a gente, uma honra estar te recebendo. E para início do nosso papo, né, do nosso tema de hoje, eu resolvi fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta introdutória para o debate, é uma pergunta que você traz também ali nas primeiras reflexões em torno do debate, em questão do assunto, que é o papel da tecnologia. Eu vejo muitos setores, né, muitos sujeitos colocando a tecnologia como um exemplo de solução para os problemas que a gente enfrenta em relação às questões de trabalho, principalmente a exploração do trabalho. Então, há todo um setor que defende que é preciso mais investimento em tecnologia, é preciso mais tecnologia, né, nos próprios ambientes de trabalho para diminuir a exploração da mão de obra. Só que no desenvolvimento da sociedade a gente não tem percebido isso, a gente tem percebido uma outra apropriação da tecnologia pelo próprio sistema para a exploração do trabalho. Então eu queria, professor, que você falasse um pouco com a gente com nós, com os ouvintes, acerca de qual, como é que se dá essa relação da tecnologia na real com o sistema, como é que se dá essa relação da tecnologia à luz do próprio trabalho docente em relação à exploração do trabalho.
Bom, acho que essa pergunta é fundamental para a gente começar aqui a falar sobre controle digital, né? Plataformização da educação, enfim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a tecnologia, né, e mais do que a própria tecnologia, mas o uso da tecnologia, ele não é neutro, né? Assim como nada na nossa sociedade é neutro, né? A gente tem, historicamente, como você colocou, né, o próprio desenvolvimento científico e tecnológico, né, sendo utilizado para um fim determinado, né, que é a exploração do trabalho. Né? Então, quando a gente vê, né, a Revolução Industrial, né, já que é para voltar no tempo, né, quando a gente vê a Revolução Industrial, a gente vê, né, o uso da tecnologia sendo colocado ali a serviço da produção, né, capitalista, da produção de mercadorias e a serviço do acúmulo de riqueza, do acúmulo de capital. Né? Então, essa ideia, né, acho que é a primeira coisa que a gente precisa tirar, né, do meio do caminho, é essa noção, né, que é muito do senso comum, né, muito, muito difundida, né, ideologicamente na nossa sociedade, de que a tecnologia é sempre e necessariamente benéfica para o conjunto da sociedade. Né? A tecnologia, ela é uma ferramenta que pode trazer grandes benefícios para a sociedade, mas ela também pode, e na maior parte das vezes ela é pensada, inclusive, nesse sentido, ela é utilizada a serviço de uma classe, né? A serviço de um processo, né? De uma realidade de exploração do trabalho, né? De dominação e de exploração de uma classe pela outra. Então, a gente não pode descontextualizar a tecnologia do seu momento histórico, né? Acho que um filósofo que traz bastante essa reflexão é o Herbert Marcuse, né? Que vai justamente colocar em perspectiva, né, a tecnologia, a técnica, como mecanismos de dominação, como mecanismos de exploração do trabalho, né? E que, ao mesmo tempo, é vendida, né? Ela é propagada como algo sempre benéfico, sempre positivo, sempre democrática, né? Libertadora, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Que a tecnologia, o uso da tecnologia, mais do que a própria tecnologia, mas o uso da tecnologia, ela atende a interesses, né? E o que nos importa aqui é justamente tentar entender quais são esses interesses e como a gente pode, né, sempre pensando numa perspectiva de transformação, como que a gente pode pensar, né, nessas tecnologias que existem, que já existem, como formas também de luta e de resistência, né? Afinal, estamos aqui usando tecnologias para a gente se comunicar, né? Estamos usando a internet, estamos usando plataformas digitais, né? Para colocar nossas ideias, né? Para a gente fazer aqui a nossa guerra de guerrilha, né? Usando também essas ferramentas. Mas é importante desmistificar essa ideia de que a tecnologia, ela é neutra, né, de que ela não cumpre um papel nas relações sociais de produção, nas relações de dominação, nas relações de exploração. E assim, né, tentando encerrar aqui o raciocínio, né, a gente vê historicamente, né, isso mesmo antes do Marcuse, mesmo antes dos pensadores da Escola de Frankfurt, né, que que discutiram muito a questão da racionalidade como uma racionalidade instrumental, uma racionalidade, essa racionalidade científica, né, que se tornou uma racionalidade instrumental no sentido de perpetuar a dominação e a exploração de classe. A gente tem antes disso ainda o próprio Marx, né, entendendo o papel da tecnologia como, né, com pelo menos um duplo aspecto, né? A tecnologia como um mecanismo a mais no processo de retirada do controle do processo produtivo, né, dos trabalhadores, e concentrando esse controle na mão dos proprietários dos meios de produção, né, dos empresários, né, e como um mecanismo de aumento da exploração do trabalho, né, e o aumento da extração de mais-valia, né, que é o que ele chama de mais-valia relativa, né, você incrementa a produção industrial com um aparato tecnológico, né, que pode ser desde um tear, né, movido a vapor, até internet, né, inteligência artificial chegando, né, aqui mais nos nossos tempos, aumentando a produtividade do trabalho, ou seja, aumentando a capacidade do trabalho de produzir mercadorias e aumentando, portanto, a mais-valia, né, o trabalho não remunerado, o trabalho não pago aos trabalhadores. Então, eu acho que isso é importante, né, a gente ter em mente, né, essa desmistificação da tecnologia como algo neutro, né, a técnica e a tecnologia.
É bem bom, professor, você colocar isso, porque, né, eu acho que em manuscritos econômicos e filosóficos, o Marx, ele desenvolve um raciocínio em cima também dos períodos, né, de acumulação primitiva do capital, em que a forma da crise, né, que a gente tem vivido, crise econômica e uma crise política também, uma crise essencialmente do próprio capital, da forma que o capital se encontra para acumular essa mais-valia, a tecnologia ela vem sendo uma alinhada, né, desse processo de acumulação, e não uma alinhada dos trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, cabe a nós também não tentar endemonizar as tecnologias, porque a gente também precisa se adaptar a essa realidade, até para a nossa própria sobrevivência. Então, eu vejo esse sentido, talvez, o trabalho docente, né, nessa perspectiva. A gente precisa, por exemplo, lidar com as redes sociais, lidar com as tecnologias que são criadas o tempo inteiro para o nosso trabalho e também até mesmo, né, para conflituar com esses instrumentos no nosso, nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas ações políticas. Então, eu acho que é esse o sentido. Talvez esse seja o ponto de partida, né, que faz a gente pensar a relação do trabalho docente com esse controle digital, né, com essa era tecnológica também, principalmente.
É, exatamente. E essa né, quando você coloca, né, que a gente não dá para a gente ficar parado, né, no tempo, não dá para a gente não se adaptar a isso, né? Não dá para a gente ser o movimento ludista, né, que quebrou as máquinas lá no século XVIII, né, no século XIX, né, para lutar contra a exploração, como se a máquina representasse a exploração, né, a máquina em si, ou a tecnologia em si, ela não é a exploração, é o uso dela que é intencionalmente feito, né, no sentido da exploração. E é claro que as máquinas são criadas, que a tecnologia é criada nesse sentido, mas ela também envolve outras possibilidades, né? Inclusive, se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, se não fossem as redes sociais, eu provavelmente não conheceria vocês, né? E vocês não me conheceriam, até porque não atuamos nem na mesma região, né? Então, eu gosto de pensar um pouco, né, na perspectiva do Milton Santos, né, quando ele fala da globalização, né, e tudo que a globalização traz, né, inclusive todo o aparato tecnológico, científico e tecnológico, né, da internet, das tecnologias de informação e de comunicação, né, que é um processo perverso, é um processo, né, que por trás da aparência né, bonitinha ali, né, de um mundo sem fronteiras, é um processo bastante perverso, porque acentua as desigualdades sociais, né, internas aos países e na relação de dependência econômica, né, do ponto de vista internacional, mas também a globalização e as tecnologias, né, por consequência, também tem a face da possibilidade, né, sem elas, né, sem essas possibilidades, talvez a gente tivesse, né, vivendo uma realidade bastante diferente, né, então acho que essas possibilidades que a tecnologia traz, né, elas precisam ser muito bem aproveitadas, mas para isso a gente precisa olhá-las, né, não com um olhar romântico, idealizado, né, da tecnologia como necessariamente benéfica para o conjunto da sociedade, mas, né, com um olhar crítico, sabendo que elas são feitas para nos esmagar, para nos explorar, mas que nós podemos, né, nos aproveitar delas também, né? Claro que com muita dificuldade, né? Afinal, a gente está numa resistência, né? Por isso que eu falei de guerra de guerrilha, porque enquanto, né, a classe dominante usa a tecnologia, né, como um mecanismo de exploração em larga escala, né, a gente usa na resistência, né, ali nas trincheiras da nossa guerrilha comunicacional, né, e também no próprio trabalho docente. Então, acho que isso que você colocou do trabalho docente, acho que é importante, né, porque a gente tem visto, né, recentemente muitos professores, professoras, educadores populares, né, de uma forma geral, usando a internet como um mecanismo de ampliação, né, de amplificação das nossas vozes, né, até a minha proposta ao criar um perfil no Instagram, né, foi justamente nesse sentido, assim, muito espelhado, né, no que vocês fazem, né, pelo podcast, né, o Iago como professor influencer, né, um perfil que é muito conhecido, né, e que é isso, ele difunde, né. Claro que a gente fica muito restrito, muito preso à questão da bolha, do algoritmo, né, que é muito difícil da gente burlar, mas é isso, né, sem isso a gente estaria muito pior.
Então, como o comentário que o Iago fez, em cima do que o professor falou, vou fazer uma pergunta aqui para não perder o fio da meada, né, professor? É que com todo esse aparato da internet, da tecnologia que você disse, que a gente tem que disputar ela, né? Tem que disputar como se fosse uma trincheira das lutas. A gente não pode deixar ela de mão, porque até o próprio Marx já falava do uso da tecnologia para a própria revolução, quando ela vir, né, que a gente vai usar ela. E é uma coisa que o Ricardo Antunes fala também, a gente tem que lutar, mas não no sentido de deixar ela de lado ou que a gente não possa usar. Hoje ela é um instrumento que potencializa demais, por exemplo, os atos da própria esquerda, né, nas redes sociais, por aí vai. Então eu queria fazer uma pergunta, como que a pandemia intensificou o trabalho docente, tanto nas escolas básicas, no ensino superior e por aí vai? Como que se intensificou esse trabalho docente,
professor? Bom, acho que a pandemia, né, ela trouxe ela trouxe uma série de impactos para a sociedade de uma forma geral, né, assim, acho que não teve nenhuma esfera da vida, nenhuma profissão, nenhuma atividade que não tenha sido afetada negativamente pela pandemia, né, e acho que o trabalho docente, ele estava ali na linha de frente, né, porque num primeiro momento, né, ali em março, né, de 2020, quando a pandemia, né, foi decretada a pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde, quando ela chega no Brasil, né, a primeira medida, ou pelo menos uma das primeiras medidas, né, na tentativa de controlar, né, a pandemia, ou pelo menos de saber o que estava acontecendo, foi a suspensão das aulas presenciais, das atividades presenciais nas escolas, né. Uma coisa, inclusive, que naquele momento era assim, ó, peraí, o primeiro lugar que precisa parar a atividade é a escola, né, lógico, um lugar cheio de gente, com criança, com adolescentes, então, vamos suspender as atividades. Esse discurso mudou muito rapidamente, né, quando a gente viu o prolongamento, né, do isolamento social, prolongamento, assim, né, necessário, mas a pandemia durando muito mais do que se esperava naquele começo, né, aí o discurso foi outro, não, peraí, agora pode voltar à escola, né, não tinha que ter parado, né, então foi toda uma manobra, né, no discurso em torno da educação, das escolas, né, que no primeiro momento é, ó, suspende tudo, é o primeiro lugar que tem que parar, né, depois, não, é o primeiro lugar que tem que voltar, então, só isso já vê como que a educação, ou mais do que a educação, né, o discurso em torno da educação, ele é moldado, né, de acordo com os interesses, né, que estão no momento. Mas, enfim, naquele primeiro momento, né, em que a gente teve a suspensão das atividades presenciais, já começou, assim, nas primeiras semanas, uma série de desafios para o trabalho docente, né, algumas escolas, né, suspenderam o calendário, adiantaram férias, tentaram um improviso ali, num ensino remoto meio improvisado, meio sem ter grandes plataformas para fazer isso. Outras escolas já foram mais ágeis nesse processo, né? A gente teve muitas experiências, né, muita coisa acontecendo nesses primeiros meses, né, da pandemia. E acho que nesse início, né, já se revelou ali um impacto desigual, né, da pandemia na educação, principalmente quando a gente leva em consideração escola particular, escola pública, né, dependendo da região, dependendo do estado, né, dependendo do investimento em infraestrutura que foi mobilizado, né, para dar conta desse ensino remoto, enfim, já teve essa série de dificuldades já aparecendo, né. Acho que né, na medida em que o ensino remoto foi se acomodando, né, ou foi se estruturando, né, ainda que permeado por muita precariedade, né, muitas escolas, muitos sistemas de ensino público com dificuldade de implementação, não saber exatamente qual plataforma utilizar, como garantir acesso, né, para os alunos, como garantir acesso dos professores, enfim. Mas, enfim, o trabalho remoto, né, dos professores, né, dos educadores, nesse período, ele já foi atravessado, né, pela questão da tecnologia, né, pela necessidade dessa intermediação tecnológica, né, dessa necessidade de plataforma, seja qual for, se é o Classroom, se é o Skype, se é o Zoom, enfim, mas a necessidade de, né, de ter uma intermediação por meio de uma plataforma digital. Então, esse eu acho que é um primeiro impacto, porque muitos professores não sabiam lidar com isso, não tinham formação para isso, muita gente não tinha acesso, né, a esse tipo de plataforma, né, muitas delas são inclusive anteriores, né, a própria pandemia, mas que se difundiram na pandemia. Então tem esse primeiro impacto, que é a necessidade urgente de se usar plataformas, né, de educação, plataformas de comunicação para dar conta desse ensino remoto, Isso foi feito na base, né, assim, empurrando pela nossa garganta, ou usa, né, não tinha como escapar disso. Então acho que esse é um primeiro impacto, né? E um segundo impacto que eu vejo, né, que é muito, muito importante, que está relacionado justamente a essa necessidade de uso de plataformas, de tecnologia, de aplicativos, que é a questão do borramento, né, das fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de lazer, e tempo, né, o tempo doméstico, né? Então, acho que isso são estudos, inclusive, né, muitos estudos que têm sido feitos sobre trabalho remoto, sobre home office, anteriores à pandemia, né? A professora Bárbara Castro, que é do Departamento de Sociologia da Unicamp, ela tem uma pesquisa muito, muito legal sobre isso, né, que é anterior à pandemia, sobre o home office, como que o home office ele torna muito pouco nítido, né, o limite entre casa e trabalho, né? Que é isso, você está trabalhando o tempo todo, você está trabalhando dentro da sua casa, o seu trabalho está dentro da sua casa e você mora no seu trabalho, né? Essa dimensão confusa, né, do que é tempo de trabalho, o que é espaço de trabalho, o que é espaço doméstico, o que é o tempo familiar, o tempo doméstico. Isso foi outro elemento muito impactante, né, para o trabalho docente nessa pandemia, né? E ele está associado a essa necessidade de conectividade, né? Uma conectividade permanente, né? Quando a gente fica conectado, né? Seja nas plataformas digitais, né? Propriamente educacionais, né? Como um Moodle, Microsoft Teams, o Google Sala de Aula, né? Ou seja pelo WhatsApp, pelos aplicativos de mensagem, a gente está inteiramente disponível, né? A gente está com todo o nosso tempo de conexão, né, disponível para o trabalho, né? Isso um esgarçamento, né, da própria noção de tempo de trabalho, de jornada de trabalho, né? E não basta não estar conectado, né? Não basta você ir lá e falar, vou me conectar lá na plataforma no meu horário de trabalho. Então, vou conectar às 7 da manhã, meio-dia acaba e pronto, desliga. Não é bem assim que funciona, né? Porque as demandas, elas vão chegar pelo WhatsApp, vão chegar por e-mail, né? Inclusive muito mais pelo WhatsApp do que pelo e-mail, justamente porque o WhatsApp a gente está mais disponível, né? Então, acho que essa digitalização, né, das relações sociais, essa plataformização da educação, né, no ensino remoto, ela ultrapassou todas essas barreiras de limites, né, de delimitar o espaço, o tempo de trabalho, né, delimitar a disponibilidade dos professores, dos trabalhadores para o trabalho. Isso tudo foi atropelado, né? Então não se viu mais fronteira, não se viu mais barreira para isso. Então acho que principalmente no começo, né, da pandemia, ali nos primeiros meses, o grande impacto foi esse, né? O seu trabalho invadindo a sua casa, o seu espaço de descanso, o seu espaço familiar, né? Não que o professor não leve trabalho para casa, né? Que essa é outra característica, né, da nossa profissão, né? Que a gente encerra o nosso expediente e aí tem que ir para casa, corrigir prova, preparar aula, né? Então, tudo isso tem já era presente na nossa realidade, mas, sem dúvida, né, a pandemia intensificou tudo isso.
É interessante a gente pensar que, se antes da pandemia o professor levava trabalho para casa, né, na pandemia a gente passou a levar o trabalho para casa, que é muito pior, e aí a gente tem enfrentado todos os limites, todos os obstáculos possíveis, né. Tem uma questão que eu acho que é muito importante da gente refletir, da gente pensar nisso tudo, que é a questão também do acesso. A gente tem, por exemplo, durante muito tempo, né, a ausência de investimento em tecnologias dentro das escolas, por parte dos próprios estados, né? No sentido de que falta, por exemplo, investimento, e a gente, nós, professores e professoras, já temos apontado isso há muito tempo, dentro dos ambientes escolares, dentro das universidades, falta também investimento de internet, né, para poder chegar nas casas das pessoas. Então, parte dos nossos estudantes, dos nossos alunos, sequer tem acesso a celular, acesso a redes sociais. Eu, por exemplo, me deparei em diversas situações em que meus alunos só tinham acesso, por exemplo, ao WhatsApp. Então, pensar em usar as plataformas e que, consequentemente, eram exigidas para uso, que o Estado, né, que a Secretaria de Educação apontava, era um absurdo, porque não atingia nem 10% dos meus alunos. Se eu usasse o Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social para fazer um trabalho diferenciado, também não atingiria. Então, o máximo que eu consegui atingir foi via WhatsApp. Então, nem as plataformas de aula online, como o próprio Google Meet, tinham alunos que não tinham internet para poder entrar nas aulas, assistir e tal. Então, isso é um desafio muito grande que reverberou também sobre o trabalho docente. Porque se a gente ficou, por exemplo, um ano, né, aqui na Bahia, por exemplo, a gente ficou um ano de 2020 inteiro parado, sem atividade nenhuma relacionada à escola, porque o Estado, né, não forneceu e não construiu os instrumentos para garantir sequer um ensino remoto. E dentro dessa situação, que levou a culpa, depois foram os professores. Os professores ficaram em casa sem trabalhar, são vagabundos, e recebendo, e estão reclamando ainda, e não sei o quê, sendo que não foi uma escolha, e não foi resultante, né, de ações nossas, nem a pandemia, e nem a ausência de instrumentos tecnológicos, a própria desigualdade em si. E aí, nisso tudo, a solução que foi apresentada para a gente foi o ensino híbrido, né? A gente agora está no que nós chamamos de ensino híbrido. Só que o híbrido que é colocado, na verdade, não são duas modalidades, simplesmente. A virtual e a presencial. Na verdade, é baseado em como a gente atinge o alunado. Então, a gente tem uma perspectiva de aluno que não tem acesso nenhum à rede social, à internet, não tem internet. Então, a gente faz um trabalho de entrega de apostilas. A gente tem um aluno que tem acesso à internet limitado, então WhatsApp no máximo. A gente tem um aluno que tem acesso às plataformas online, então aula online. A gente tem um aluno que vai até a escola. E a gente também tem uma outra espécie de modalidade específica aqui, que é o aluno que tem possibilidade de ir para a escola, mas não tem transporte escolar, porque mora no espaço rural, mora em áreas distantes. Então, o professor tem que dar conta de todas essas realidades. E dentro dessa organização entra a questão do ensino híbrido. Professor, como é que você vê essa questão do ensino híbrido sendo colocada aí como também um problema muito grande para nós, professores e professoras?
O ensino híbrido, né, e esse retorno semipresencial das atividades, acho que escancarou mais dilemas ainda, né? Mais problemas da nossa realidade educacional. Você relatou aí, né, de alunos que não têm acesso à internet, alunos que não têm como ir para a escola, né, porque não tem transporte, alunos que vão para a escola, mas não têm acesso à internet, outros que têm, enfim, é uma infinidade de realidades, né, que precisa ser resolvida por nós, professores, né? Ou, no máximo, ali, a equipe gestora, mas não há uma preocupação, né, real, pedagógica, né, educacional, sobre essas diversidade, né, essa diversidade de condições, né? Não é uma preocupação pedagógica, né? Porque Eu imagino, né, claro que todos nós estamos nos esforçando muito, né, para dar conta de todas essas possibilidades, todas essas realidades, mas eu tenho certeza, pelo menos na minha atividade, na minha atuação, que aquilo que eu faço para o ensino remoto é qualitativamente diferente e inferior àquilo que eu faço na aula presencial. Né? Ainda que a aula presencial, eu tenho uma série de outras dificuldades, porque, enfim, dar aula de máscara já é uma dificuldade, né? Mas a ausência de interação, por exemplo, no ensino remoto, é algo que dificulta muito a nossa atividade. Então, assim, pedagogicamente já tem uma discrepância enorme em todas essas modalidades de ensino, né? O ensino presencial, parcialmente presencial, ensino remoto, digital, ou ensino remoto, né, entregando apostila, entregando material impresso. Enfim, isso acentua, né, todas essas desigualdades que são pré-existentes, né? E para nós, professores, né, para o trabalho docente, significou uma sobrecarga de trabalho, né? Duplicou, triplicou, né, a quantidade de trabalho, né, a quantidade mesmo de horas trabalhadas, né, de esforço, né. Eu tô no Instituto Federal, né, que eu dou aula. A gente fez antes, né, no começo da pandemia, a gente suspendeu o calendário por um tempo e depois, antes da gente retornar, né, para as aulas remotas, a gente fez uma pesquisa justamente para ver essa diversidade de condições de acesso e tal, né, e dos alunos, e a gente viu que não seria viável, por exemplo, a gente manter aulas ao vivo, né, porque não seriam todos os alunos que conseguiriam participar das aulas no mesmo horário. Então, tinha a opção de a gente gravar a aula. E, assim, não foram poucas vezes que eu fiquei até 3, 4 horas da manhã gravando e editando a aula para subir no YouTube, né? Quando eu fazia uma aula online síncrona, né, com os alunos participando, uma parte dos alunos participando, eu tinha que gravar a aula, né, para deixá-la disponível na plataforma para os outros alunos que não puderam. Ou seja, aquele trabalho que a gente fazia antes, né, antes da pandemia, que era preparar a aula, né, entrar numa sala de aula, ministrar aquela aula, propor atividade, corrigir, enfim, aquele trabalho tradicional, ele foi completamente modificado, porque agora as necessidades são outras e são muito maiores, né, e que envolve, inclusive, o acesso e know-how para lidar com essas tecnologias, né, porque eu tive que aprender a gravar, fazer gravação, fazer vídeo, fazer edição, né, tive que aprender na marra a ver como funciona o YouTube para subir um vídeo, né. Então, eu acho que o ensino remoto, né, durante boa parte da pandemia, já colocou essas necessidades, essas dificuldades para o nosso trabalho, e o ensino híbrido, eu tive a sensação que ele ampliou ainda mais, né, porque agora você tem que dar conta da aula presencial, que não é mais aquela aula que você dava antes da pandemia, é uma aula diferente, né, é uma aula mediada por outros recursos, né, porque o digital, ele não deixa de fazer parte, né, da nossa realidade. Você tem que dar conta do ensino remoto digital, você tem que dar conta do ensino remoto com material impresso, ou seja, toda a responsabilidade pelas desigualdades, né, que permeiam a educação, recaíram sobre o trabalho docente, né? A gente que tem que se virar com isso. Então, né, os governos do estado, os governos estaduais, municipais, né, um ou outro ali, né, lançou edital para distribuição de chip, de internet, né, garantir acesso, doação de computador, de celular, mas isso está muito longe de atender as necessidades, né, dos alunos, né, dos estudantes que não têm acesso, né? E como que se resolve isso? Com o professor trabalhando mais horas, se desdobrando, se reinventando, né, como professor, youtuber, enfim, a gente tendo que se desdobrar, né, em outras funções para além da função docente, propriamente dita, né. Duvido aqui, né, que a gente encontre, pode até existir um caso ou outro, mas de redes de ensino públicas e privadas, né? As escolas privadas também não passaram muito longe disso, que contrataram, por exemplo, equipes profissionais, né, que vão gravar aula, que vão fazer edição, que vão subir para a plataforma, ou contratou mais professores para dar conta, né, desse ensino híbrido, né? Pelo contrário, né, o que a gente está vendo é só corte, é só redução de gastos, não ampliação de investimento, como você colocou, né, que já é um problema anterior à pandemia.
Muito bom a vivência que vocês trazem, né? O Iago, como ele é professor de rede básica lá da Bahia, né, ele traz isso com a experiência que ele está vivendo e tudo mais lá, né? E aí, uma coisa que vocês falaram muito, e que o professor trouxe também à tona, é como se fosse o trabalho agora de vocês é 24 horas, né? É atender aluno a qualquer instante, é essa falta de estrutura. E eu me lembrei eu fiz um projeto de pesquisa, fiz uma pesquisa, um PIBIC, né, professor, sobre uberização do trabalho. Há pouco tempo, entreguei mês passado. E aí vocês falando, eu só estava me lembrando do texto da Ludmila Abílio, né, que é uma escritora, uma pesquisadora sobre uberização do trabalho, sobre essas transformações digital, controle digital do trabalho, que é o gerenciamento e controle do trabalhador, que ela fala que essa disponibilidade a todo tempo, né, sem limitações de horário e tudo mais, é o que transforma hoje um trabalhador just in time, né, que é um trabalhador que está ali 24 horas para ser consumido, né, pelas demandas, seja da escola, seja também dos alunos, e por aí vai. Então acaba que vira uma bagunça, né, a vida pessoal do professor com a vida profissional e tudo mais. Então, essa plataformização do trabalho, uberização, são diferentes nomes que ainda não são fechados para essa nova mudança do trabalho com o advento da tecnologia. E aí, eu levei um susto quando eu fui ler o livro do Tom Slee, né, A Nova Onda do Trabalho Precarizado, que ele fala que o serviço que dominam lá nos Estados Unidos, ali para o norte ali de cima, são, primeiro, a hospedagem, segundo, o transporte e, terceiro, a educação. E era uma coisa que estava muito além do que eu pensava, né? Educação, como assim? Já chegou? Então, isso não acontece de agora, né? Esse livro é de 2019 e ele já trazia isso, como a educação sendo um dos que mais crescem, né, investimento da plataformaização, da uberização do trabalho docente. Então, professor, trazer aqui para você trazer uma reflexão, já encaminhando a gente para a conclusão, com o advento dessa tecnologia, né, levando em conta que a uberização, controle digital, esse trabalho na internet, substitui a força de trabalho humano, né, para diminuir custos, substitui ou diminui postos de trabalho. Para diminuir a força de trabalho humano, para transformar, para máquinas fazer esse trabalho que o professor faz, ou por algoritmos. Como você vê o trabalho docente no futuro?
Excelente questão que você coloca, assim. Esse processo de plataformização do trabalho, né, de uma forma geral, ele é algo que, assim, não pode ser pensado restritamente aos aplicativos de entrega, né, de delivery, de transporte, né, ele precisa urgentemente ser pensado e ser discutido mais amplamente, porque ele é uma tendência para o trabalho em geral, né. Quando a gente fala de uberização do trabalho docente, e o Iago tem, inclusive, uma postagem lá no Instagram dele sobre a uberização, isso me chamou muita atenção, né. Que é isso, a gente fica conectado, a gente fica mediado por essas plataformas, né? E a gente está disponível, né? Assim como um motorista de Uber está disponível. Aquela falácia, aquela conversa, né? Aquela narrativa, né? Que o, que a Uber trouxe, né, quando começou a se difundir pelo mundo, de que agora você faz o seu próprio horário, você define o seu horário de trabalho, você trabalha quando você quiser, né? Isso se mostrou muito rapidamente como uma grande mentira, né? Porque a gente sabe muito bem que se o motorista ele não fica conectado o tempo todo, ele vai ficando para trás ali nos algoritmos, né? Vai deixando de ter corrida até ser desligado do aplicativo, né? É uma coisa para os entregadores de comida, né? De entregas, né? Delivery. Então, a gente vê que essa plataformização, né, do trabalho, ela é vendida, né, como uma ideia de autonomia do trabalho, como um trabalho autônomo, mas que, né, numa visão que vai um pouquinho além ali da superfície, né, da aparência, a gente percebe que ela é justamente o contrário disso, né, ela é justamente o contrário da autonomia do trabalho. Ela é a ampliação do controle, né, sobre o trabalho. E na educação, isso já, eu já vinha percebendo isso, né, em alguma medida, como no trabalho de professores particulares, né, então existem algumas plataformas que é semelhante à Uber, né, em que o professor anuncia a sua aula, o seu serviço. Ah, então eu sou professor de sociologia e cobro tantos reais a hora, né? E aí os alunos acessam a plataforma e escolhem o professor que mais lhe agrada, pelo valor que melhor lhe agrada e tal. Ainda que, né, nessas plataformas que eu conheço, pelo menos, né, de professores particulares, o professor ainda tem a autonomia, né, mais ou menos ali, de definir o valor da hora-aula, né? Agora, a tendência é justamente a gente cair numa uberização mais clássica, né, do trabalho. Então, plataformas que vão arregimentar professores disponíveis, vão estabelecer ali um horário, um valor, né, do trabalho, né, e oferecer isso para os clientes, para os usuários. Né? Não é raro encontrar anúncio, né, de vaga para professor que oferece o contrato como autônomo, como microempreendedor individual, como PJ. Né? Eu vi recentemente, né, um anúncio para professor de história, aí tem lá, forma de contratação, autônomo, né? Né, pela definição de trabalho autônomo, né, eu seria, né, o professor autônomo, ele determina o valor do seu serviço, ele determina como ele vai fazer o seu serviço, ele determina quando ele vai prestar o serviço, né? Né, a definição jurídica, vamos dizer assim, de trabalhador autônomo é aquele que se autodetermina, aquele que se autogoverna, né, que é livre e independente para determinar a sua forma de trabalho. Quando uma escola contrata um professor como autônomo, né, essa escola não vai dar a possibilidade do professor dizer o quanto que ele vai ganhar, né, dele determinar o valor do salário, dele determinar o horário que ele vai trabalhar, muito pelo contrário. Né, essa contratação de trabalhadores autônomos para trabalhar em escola vai ser justamente para precarizar ainda mais as relações de trabalho, né? Agora, as plataformas digitais, né, a plataformização do trabalho, mas não só do trabalho, das nossas relações sociais, né? Porque a gente tem plataforma, a gente tem aplicativo para tudo, né? A gente tem aplicativo para relacionamento, a gente tem aplicativo para alimentação, a gente tem aplicativo para transporte, a gente tem aplicativo para tudo, né? Essa plataformização da vida, né, de uma forma geral, ela cria nos indivíduos, né, uma sensação de que algumas mediações tradicionais, né, das relações sociais, inclusive das relações de trabalho, são desnecessárias. Né? Então, para que eu vou contratar, né, um funcionário assinando carteira, né, enfim, fazendo todas aquelas mediações tradicionais, né, de uma relação de trabalho, se eu posso simplesmente ligar o aplicativo e aí aparece um cara lá, faz o serviço para mim e vai embora. Né? No caso do nosso trabalho, né, do trabalho docente, né, para quem já está empregado, para quem está trabalhando, né, acho que a gente vivenciou muito isso, especialmente na pandemia, por que um coordenador, um diretor de escola vai se dar o trabalho de mandar um e-mail para o professor, se ele pode resolver isso pelo aplicativo, né? Manda uma mensagem, independente do horário, né? Porque o e-mail tem aquela questão, eu posso ver o e-mail só no dia seguinte. Agora, a mensagem ali no WhatsApp, né, existe essa sensação de que o trabalhador está disponível para ver aquilo lá a qualquer momento. Então, essa mediação tradicional, né, da comunicação entre empregadores e empregados, né, do controle do trabalho por parte dos empregadores, essas mediações tradicionais, elas parece que elas foram se tornando obsoletas. Existem outras formas de mediação, né? Existe uma redefinição, uma reconfiguração da própria ideia de intermediação. Porque a aparência que traz é que, por exemplo, o WhatsApp, ele não é um intermediário, né? Eu vou falar com alguém, vou falar pelo WhatsApp, eu não vou mandar e-mail. O e-mail é uma intermediação muito, muito rígida, muito arcaica, né? Vou falar pelo WhatsApp, é mais pessoal. Então, cria essa sensação, né, de que a intermediação não é mais necessária, né? O que, na verdade, significa que outras intermediações, né, estão sendo cristalizadas, né? Estão se tornando naturais, estão se tornando... naturais não, estão se tornando naturalizadas, né? Estão se tornando mais comuns, né? E é interessante, eu estava ouvindo também outros podcasts sobre essa questão da internet, da cibernética, né, da plataformização. É impressionante como o neoliberalismo, né, ele se apropria disso, né? É claro que não foram os neoliberais que inventaram a internet, né, nem as plataformas propriamente, mas acho que a internet foi o maior presente que os neoliberais poderiam ter recebido, né? Que por meio da internet, das plataformas, se concretiza, né, ou pelo menos se torna visível a ideia de espontaneidade das iniciativas individuais, né? Isso, né, da iniciativa individual, que é tão caro, né, para os neoliberais. É isso, eu não preciso, né, ter um empregador, não preciso ter um intermediário, eu posso ser o meu próprio negócio, né? Eu vou ser um empreendedor, né? E as plataformas digitais, elas concretizam isso, né? Ela torna as relações mais, aparentemente, mais espontâneas. Porque parece que é isso, não tem mais ninguém controlando o meu trabalho, né? Agora é tudo livre. Quando, na verdade, quando a gente observa com um pouco mais de critério, né, a gente vê que essa intermediação digital, que é a plataforma digital, ela é uma nova forma de intermediação, uma nova forma de regulação, uma nova forma de controle, né? Então tem um caráter bastante ideológico, né, das plataformas digitais, né, dessa plataformização da vida, né, das relações sociais, das relações de trabalho, né, que cria uma aparência de que não existe intermediação, quando na verdade é uma nova forma de intermediação, que é, por ser mais sutil, né, ela é justamente mais perigosa, ela é justamente mais cruel, né, porque a gente não vê essa intermediação, a gente não sente essa intermediação e esse controle, né? Ele se torna muito mais sutil, né? E é vendido como uma aparência de não intermediação, né? As relações são muito mais próximas, né, por meio do WhatsApp, por meio desses aplicativos. Então, assim, a pandemia, ela não inaugura o controle digital, né, do trabalho, de uma forma geral, e do trabalho docente, mas certamente ela ajudou muito, né, a pandemia ajudou muito a naturalizar essa prática, né, ajudou a naturalizar esse controle digital, né, que se dá no trabalho docente, mas que se dá também em outras esferas da vida.
Foram baitas aulas aqui, na verdade, sobre o tema. Eu acho que a gente conseguiu, assim, alcançar o objetivo, né, de expor um pouco do pensamento do professor Ricardo Normanha acerca do tema, que, enfim, traz perspectivas de análise muito profundas para a gente. Eu acho que a gente, como professor, como professora, durante esse período de pandemia, a gente sentiu na pele a importância de se debater questões relacionadas à tecnologia, questões relacionadas à política como um todo, à política econômica como é feita, visto que a gente está intrínseco numa conjuntura que a gente não dá para dissociar de classe, né, de posicionamento de classe, da condição, por exemplo, de quem está como entregador de aplicativo, quem está como motorista de Uber. A gente vive um momento de reorganização dessas relações de trabalho e de sociabilidade, é importante a gente debater isso. Então, eu quero agradecer enormemente, professor, a sua participação aqui no podcast. Eu e o Israel, a gente ficou muito feliz, assim, com a sua participação, com o debate que você trouxe para a gente, que trouxe para os ouvintes e as ouvintes. Tenho certeza que a galera de casa vai gostar bastante do tema, da discussão, uma discussão riquíssima e atual também, né? Eu acho que tem muita gente fazendo esse debate há algum tempo, mas é uma discussão muito nova, de uma perspectiva política ampla, popular, né, de como as pessoas veem o trabalho docente relacionado ao controle digital. Então, quero agradecer, quero deixar esse tempo aí para você deixar suas redes sociais também, falar de algum trabalho pessoal que você tenha, fica à vontade aí para fazer esse fechamento.
Ah, eu agradeço mais uma vez o convite, fiquei muito feliz, como eu já ressaltei, fiquei muito empolgado com essa possibilidade de discutir isso, né. Bom, eu estou, né, na verdade, me adaptando a esse mundo digital, né, a essa plataformização da atividade docente, e então eu estou com o Instagram lá, né, que é o @professor_ricardo.normanha, e, né, que a ideia é justamente trazer um pouco essa discussão, né, da educação, do trabalho de uma forma geral, discutir políticas públicas, né, trazer esse conteúdo, né, nessa guerra de guerrilha comunicacional que nós fazemos aqui diariamente, né, disputando aí os algoritmos, tentando driblar os algoritmos, mas nesse sentido, né, de popularizar em certa medida. É claro que a gente não atinge tudo o que a gente precisa atingir por meio das redes sociais, mas é isso, né, tentar aproveitar esses espacinhos, né, cada segundo que nos for concedido, né, acho que nós que somos professores e que optamos pela carreira docente como um projeto de vida, né, não que a gente trabalhe por amor, a gente trabalha porque a gente precisa de salário também, né, sem romantizar a nossa atividade, mas quem escolheu a atividade docente, né, porque acredita, né, na educação, porque acredita no potencial da educação, a gente tem uma tarefa, né, que é aproveitar cada segundo que nos é concedido dentro de uma sala de aula, dentro de uma rede social, né, dentro de qualquer espaço que a gente tenha para dialogar, para propor reflexão, para propor o pensamento crítico, né, para a gente levantar o véu, né, que encobre a sociedade e que nos torna, né, esse véu que nos torna tão cegos, né, diante de uma realidade que é tão desigual, tão cruel. Então, eu estou engatinhando ainda nas redes sociais, né, tem esse perfil no Instagram, tem um canal no YouTube também, em que eu comecei, na verdade, o canal ele serve basicamente para eu gravar minhas aulas, né, nas instituições que eu dou aula, mas eles ficam abertos, porque também, eu acredito, né, justamente por ser um professor de uma instituição pública, né, de duas instituições públicas, eu entendo que as minhas aulas são públicas, por isso eu deixo minhas aulas gravadas. Então, lá no YouTube tem o canal Professor Ricardo Normanha. Tem ali uma série de vídeos de videoaula, né, de sociologia, filosofia, políticas educacionais, ética, enfim, tem uma série de vídeos ali de todas as disciplinas que eu dou aula. E é isso, né? Tô entrando nesse universo aí das tecnologias, das plataformas digitais, para somar, né, nesse trabalho que tantos outros fazem com tanta destreza, com tanta capacidade, com tanta qualidade, como o professor Iago, como o Israel, né, que estão aí difundindo, usando os canais que são possíveis, que estão abertos, né, para difundir o pensamento crítico. É isso, agradeço mais uma vez e vamos que vamos.
Esse, gente, então foi o episódio Pandemia e Controle Digital do Trabalho Docente com o professor Ricardo. Queria também agradecer a participação do professor, queria agradecer porque foi muito enriquecedor aqui para nós, para mim e para o Iago, tenho certeza, e também vai ser enriquecedor para os ouvintes. Então é isso, compartilhe com os inimigos também, porque faz parte, e clique aí em seguir o nosso podcast. E é isso, muito obrigado, professor, e até o próximo episódio.
Tchau, gente, até o próximo episódio.
Os professores desse país!